13 horas em Portugal e Angola, são 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau em São Tomé e Príncipe, 14 em Moçambique e na África do Sul. Agora bem as notícias da África com Susana Lemos.
Eleições de setembro em São Tomé e Príncipe concorrem 10 formações políticas e uma coligação. Angola, MPLA vai respeitar os resultados eleitorais, garante João Lourenço. Senegal, coligação do presidente, mantém maioria absoluta na Assembleia Nacional devido à aliança política. O sistema educativo de Cabo Verde deverá sofrer alterações até ao princípio do próximo ano. O ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto explica o que se pretende com as mudanças.
Adaptar-se ao sistema educativo àquilo que são as competências do futuro. As competências que quem frequenta hoje o sistema de formação ou de ensino precisa de ter daqui a 5, 10 anos para entrar no mercado de trabalho. E esse sistema não existia em Cabo Verde, não existe ainda. Estamos a trabalhar para a criação desse sistema que vai se chamar um sistema de antecipação das competências que o jovem precisa ter para ser competitivo no mercado de trabalho. Isso também será uma medida que acreditamos poderá ter um resultado muito positivo a médio e longo prazo.
Carlos do Carmo Monteiro, hoje no Dia Internacional da Juventude, a Ilha do Maio acolhe as principais comemorações deste Dia Internacional da Juventude. Em Portugal, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa pede uma particular atenção nos próximos meses e anos à situação dos jovens. O presidente lembra que os mais novos têm sofrido particularmente com a pandemia e com a guerra, não esquecendo o impacto das alterações climáticas e da precariedade. Numa mensagem a propósito do Dia Internacional da Juventude, Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma palavra de esperança aos jovens para que sejam protagonistas na construção do futuro em áreas como a política, a economia, a sociedade e a cultura. Já o presidente moçambicano pede aos jovens união face aos desafios que o país atravessa, entre eles o terrorismo no norte do país. Para Filipe News, e o desenvolvimento de uma consciência patriótica é fundamental entre os jovens, que devem também reforçar a vigilância para travar comportamentos desviantes nas suas comunidades. A mensagem do presidente moçambicano neste Dia Mundial da Juventude. E na província de Cabo Delgado, mais de 300 unidades industriais voltaram a funcionar, resultado da diminuição da insegurança. Destaque para fábricas de vários ramos, sobretudo moageiras e padarias. Revelação feita esta manhã à Rádio Moçambique pelo diretor da Indústria e Comércio na província de Cabo Delgado. Sinais de retoma e restauração, considera Nassif Magaia. São Tomé e Príncipe, 10 formações políticas e uma coligação de partidos concorrem às eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro. Está assente o prazo para a entrega das candidaturas. Terminou ontem, Óscar Medeiros.
A lista definitiva ainda não foi publicada pelo Tribunal Constitucional, mas o órgão que fiscaliza o ato eleitoral em São Tomé e Príncipe confirma a entrega de 11 candidaturas para as eleições legislativas. Entre os partidos com tradição eleitoral no arquipélago, destaque para a ausência do PCD nas próximas eleições. O Partido da Convergência Democrática incorporou-se no Basta, um novo movimento político que concorre às legislativas de 25 de setembro. Entre os partidos do arco da governação em São Tomé e Príncipe figuram as candidaturas da ADI, o maior partido da oposição, e MLSTP-PSD, MDFM e UDD, todos da atual coligação no poder. No que toca aos partidos com menos história nas legislativas santomenses, registam-se as candidaturas do CID-STP, da coligação Partido Socialista Partido Unidade Nacional da Ilha do Príncipe, do MUDA, do Partido Novo, do Partido de Todos os Santomenses e do Movimento Partido Verde. No que toca às eleições autárquicas e regionais, apenas alguns destes partidos apresentaram as candidaturas.
10 formações políticas e uma coligação de partidos concorrem às legislativas autárquicas e regionais de 25 de setembro em Cabo Verde. Aliás, em São Tomé e Príncipe. Campanha eleitoral em Angola, João Lourenço garante que o MPLA não tem medo dos votos e vai respeitar os resultados eleitorais.
Temos que respeitar a lei. Em primeiro lugar, a Constituição, a lei ordinária que trata do assunto de eleições, portanto a lei eleitoral, e consequentemente respeitar os resultados que vierem a ser assumidos. Esta é a posição do MPLA. Ninguém aqui tem receio do anúncio de resultados. Quando os resultados forem anunciados, nós, o MPLA, vamos respeitá-los.
Numa ação de campanha na cidade de Nedalantando, no Kwanza Norte, o presidente do MPLA acusou a UNITA de ser financiada por corruptos.
estão a ser financiados pelos dinheiros saídos de Angola pela porta da corrupção. Esses são os seus reais financiadores.
Rejeitando as acusações, Adalberto da Costa Júnior diz que a UNITA não tem dinheiro nem para comprar camisolas para todos.
Está a dizer que a campanha da UNITA está financiada pelos marimbondos. Eu quero vos perguntar aqui a vocês. Vocês receberam todas as camisolas que nos pediram, não receberam? Por que não receberam? Não temos dinheiro para fazer camisolas para vos dar.
Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA. O setor privado moçambicano defende a revisão da lei cambial. Diz que a atual lei não responde aos desafios, Orfeu de Sá Lisboa.
O setor privado reuniu-se na capital moçambicana e quer ver revista a lei cambial.
Esta oportunidade de se rever o instrumento que regulamenta as transações no mercado cambial surge num momento oportuno e, de facto, vem trazer aqui um valor acrescentado, sobretudo aos operadores privados e os bancos comerciais, que, portanto, fazem a interação no dia-a-dia em qualquer envolvente cambial.
O economista Aldemiro Belchior justifica a necessidade da adoção de uma lei cambial que responda aos desafios da atualidade.
Se, de facto, os elementos aqui arrolados, do ponto de vista de participação do mercado segurador e também inclusão da indústria mineira nos regimes cambiais especiais, bem como também alguns aspectos legais do ponto de vista da declaração de ativos, que portanto foram aqui também levantados e debatidos, eu penso que teremos um instrumento legal mais flexível que possa portanto acomodar as principais preocupações do setor privado e desta forma promover a melhoria do ambiente de negócios, que é o que tanto nós almejamos nesta e na próxima fase.
A lei cambial em Moçambique está em vigor desde 2009.
E não responde aos desafios, diz o setor privado moçambicano que defende a revisão desta lei. Senegal, a coligação do presidente vai continuar com maioria absoluta na Assembleia Nacional, isto apesar de estar ligeiramente à frente nas legislativas de 31 de julho. Este é o resultado de emontes de uma nova aliança política.
Os resultados definitivos das legislativas senegalesas foram confirmados ontem à noite pelo Conselho Constitucional. A coligação do presidente Macky Sall conseguiu 82 deputados contra os 125 parlamentares eleitos em 2017. O Parlamento integra 165 deputados. Só que a coligação em causa continua a ter uma maioria absoluta, fica com 83 deputados, mais um do que obteve nas urnas, porque um deputado da oposição, Papa Diop, antigo presidente da Assembleia Nacional e do Senado, se aliou à coligação. Diop justificou a sua decisão, quer evitar um bloqueio no funcionamento das instituições e um estrangulamento das funções do presidente e do seu governo. A aliança da oposição conseguiu 80 lugares no Parlamento. Os dois outros deputados, também da oposição, são de duas pequenas coligações de partidos.
As eleições legislativas do Senegal ganhas pela coligação do presidente Macky Sall, que fica com a maioria absoluta no Parlamento devido a uma aliança com um deputado da oposição. O alerta de vários especialistas, os parques nacionais de África, que albergam milhares de espécies, incluindo leões, elefantes e búfalos, estão cada vez mais ameaçados pela baixa pluviosidade e por novos projetos de infraestruturas, Gael de Castro.
Em causa está a seca prolongada no leste do continente, exacerbada pelas alterações climáticas, assim como projetos de grande escala, nomeadamente petrolíferos e pecuários. Os parques ameaçados vão desde a África Oriental, nomeadamente os parques de Tsavo e Nairobi, no Quênia, à África Austral, Nkomazi, Serengeti, na Tanzânia, Quirimbas e Gorongosa, em Moçambique, ou Kruger, na África do Sul, e até à África Ocidental, Kahuzi, Biega, Salonga e Virunga, na República Democrática do Congo. Além de protegerem espécies da flora e da fauna, estes parques também servem como sumidouros de carbono natural, absorvendo o dióxido de carbono e reduzindo os efeitos do aquecimento global. Estima-se que 38% das zonas de biodiversidade da África estejam sob ameaça severa devido às alterações climáticas e ao desenvolvimento de infraestruturas. Na tentativa de melhorar os padrões de vida e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, como o acesso à água potável, o aumento do emprego ou o crescimento económico, os governos africanos têm apostado em grandes projetos, muitos financiados por países estrangeiros como a China. Para os conservacionistas, no entanto, substituir a vida selvagem por infraestruturas é o caminho errado para o crescimento económico. Atualmente, os conservacionistas consideram que uma abordagem mais inclusiva para administrar os parques e a experiência das comunidades indígenas que vivem ao redor dos parques pode ajudar a protegê-los.
38% das zonas de biodiversidade de África estão sob ameaça severa devido às alterações climáticas e ao desenvolvimento de infraestruturas. A seca ameaça seriamente espécies como rinocerontes, leões e elefantes e reduz a quantidade de alimentos disponível, refere Philippe Wandera, ex-diretor do Serviço de Natureza do Quénia. A Etiópia procedeu com sucesso à terceira fase do preenchimento do reservatório da Grande Barragem do Renascimento, no Nilo Azul, a maior de África. Este processo decorreu perante os protestos de países vizinhos, Sudão e Egito, que receiam a diminuição do caudal do Nilo.